Ora, o que é que se conclui de toda a monitorização que a ETC está a fazer desde março? E, aliás, ontem foi publicada o sétimo relatório de acompanhamento do impacto da Covid no mundo do trabalho. Aquilo que temos verificado é que esta crise também o que trouxe foi uma certa visibilidade de muitas trabalhadoras que são invisíveis, trabalham em atividades ou porque trabalham em casa ou em sítios fechados e, portanto, não têm sido, parece que estão fora do nosso, não são tão visíveis, não são tão evidentes a importância do trabalho que realizam e que agora toda a gente falamos muito daquilo que são as trabalhadoras essenciais, os serviços essenciais, que esta crise veio sobretudo desocultar e sobretudo mostrar que o valor do trabalho de muitas destas trabalhadoras tem estado economicamente subestimado e que merece de facto um justo reconhecimento e uma valorização, porque efetivamente são estas pessoas que permitem que continuemos e os países continuem a funcionar e a trabalhar e sobretudo a cuidar daquelas pessoas que ficam doentes e que trabalham noutras atividades. Outra dimensão importante é que
Tem
o
mais
trabalho.
um minuto para ir concluindo. O tempo voa. Voa
Voa
mesmo.
muito rápido.
Obrigada.
O trabalho de prestação de cuidados é evidente, vai crescer no futuro e também aquilo que se verifica é que quanto mais cresce o trabalho de prestação de cuidados e a área da economia dos cuidados, mais cresce também a feminização. Portanto, é uma área de potencial de criação de trabalho feminino. Mas esta crise também tem demonstrado que há alguns grupos da população que são mais expostos e são mais vulneráveis, nomeadamente a situações de violência e de assédio, nomeadamente, por exemplo, as mulheres migrantes ou mulheres de outros grupos. Para terminar, dizer que se calhar uma das conclusões, daquilo que podemos concluir desta pandemia é que isso está a acontecer e se calhar não é. É raro e temos apesar de tudo, esse é um aspecto positivo, é que estamos a acompanhar a par e passo e podemos concluir que só precisamos mesmo de bons dados, que isto é essencial para poder observar e combater as desigualdades, porque precisamos de ter medidas dirigidas e diferenciadas que contribuam para mitigar os impactos da crise. A OIT aponta quatro prioridades relativamente para, sobretudo, para prevenir tudo aquilo que é as desigualdades e o impacto sobre o emprego feminino, que é importante que os Estados mantenham e criem medidas para manter o emprego das mulheres e prevenir o desemprego e a segregação setorial, por isso, porque há setores efetivamente que estão a ser mais afetados e onde estão, sobretudo, mulheres. Evitar também uma consolidação orçamental prematura, porque é importante agora, sobretudo, haver estímulos ao emprego e à proteção social, investir nos cuidados, porque se verifica que isto é uma área potencial de trabalho digno e é uma área também em que as condições de trabalho nem sempre são as melhores, e esta também é uma outra dimensão que esta crise veio desocultar, a importância das condições de trabalho, não só dos salários, mas das condições de trabalho de muitas das profissões, e uma questão fundamental. As políticas de emprego não são neutras, não devem ser neutras, porque o impacto é diferente nos homens e nas mulheres, porque os setores de atividade são diferentes, porque têm condições de trabalho diferentes, e a OIT tem feito um apelo para que os Estados e os governos tenham isto presente nas medidas que começaram a pôr em prática para mitigar os efeitos da crise. Muito obrigada pela vossa atenção e convido a consultarem o site da OIT Lisboa, onde temos procurado disponibilizar um conjunto de documentos de acompanhamento do impacto da crise nos vários setores de atividade e que temos feito até em língua portuguesa. Convido a consultar e estou, obviamente, disponível para as questões que me queiram colocar. E muito obrigada pelo convite mais uma vez.
Muito obrigada também pela análise e reflexão que partilhou connosco. A OIT atenta desde a primeira fase, desde o primeiro momento, aos impactos do Covid no mundo do trabalho. Os relatórios que referiu e o último em particular são, de facto, relatórios que nos deixam um grau de preocupação muito grande, porque os impactos do Covid podem deixar, de facto, um legado de pobreza e um legado de devastação social muito impactante no mundo e também em Portugal. E, por isso, monitorizar, avaliar e propor medidas para antecipar problemas é fundamental e desenhar boas políticas públicas que, de facto, possam potenciar aquilo que são os resultados indesejáveis e, no fundo, mitigar. aquilo que são os impactos desta enorme pandemia que já vitimou mais de 2 milhões e 100 mil pessoas no mundo e que continua, infelizmente, a ser letal para muitos, em particular os mais vulneráveis. Mais uma vez, muito obrigada ao IT Lisboa pelos dados que nos deixou e que partilhou connosco e pelo alerta do último relatório global sobre os salários 2020-2021, que diz-nos que no futuro próximo a crise poderá exercer uma forte pressão no sentido da descida dos salários. E os salários das mulheres e dos trabalhadores com baixas remunerações serão de forma desproporcional afetados e, portanto, este último relatório dos salários é também mesmo muito preocupante. Passava de imediato a palavra à Ana Sofia Fernandes, que é um gosto também voltar a estar com ela e com a plataforma. Ela que é a Presidente da Plataforma Portuguesa dos Direitos das Mulheres e que tem vindo sempre com muita frequência ao Parlamento e esta submissão ao longo dos anos. E aquilo que lhe queria desde já dizer, cara Presidente, é que de facto a plataforma tem vindo a analisar e a ocupar-se das consequências negativas da atual crise de saúde pública, social e económica para o futuro das mulheres e raparigas, quer em Portugal, quer na Europa, têm vindo a referir, tal como também já o fizemos hoje, que as mulheres são as mais afetadas pela crise e pelo impacto do Covid, mas também são elas que encabeçam a grande luta contra o Covid-19. 78% das profissões de saúde na Europa são mulheres que as encabeçam, mas no fundo a sociedade continua a funcionar de forma perversa e de forma negativa para essas mesmas mulheres que são atingidas de forma desproporcional. A plataforma teve a ocasião, juntamente com o lobby europeu, de fazer um importante documento, As Mulheres Não Podem Pagar a Fatura da Covid-19, onde fazem um conjunto de recomendações importantes para a igualdade, mas também para o mundo pós-Covid. E é muito importante poder partilhar connosco essas recomendações e não só as nossas reações de um ponto de vista conjuntural, mas aquilo que é importante fazer de forma prospectiva, porque temos de continuar a olhar para a linha do horizonte e o caminho da igualdade. É um caminho ainda muito incompleto, não é verdade?
É verdade, muito obrigada. Agradeço o convite formulado em nome da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres e parabenizo, de facto, a iniciativa da Assembleia da República por fazer este conjunto de debates e começando precisamente pelo mercado de trabalho. Ora, como nós sabemos, a independência económica das mulheres é a pedra angular da igualdade entre as mulheres e os homens, ao permitir às mulheres exercerem o seu direito de fazerem escolhas reais sobre o rumo das suas vidas. No entanto, as disparidades de género em salários, em rendimentos ao longo da vida, pensões e níveis de pobreza continuam a ser bem visíveis, apesar da legislação e das políticas, e, na verdade, estas disparidades nunca foram tão visíveis como durante a pandemia da Covid-19. As mulheres têm mantido a nossa sociedade a funcionar neste tempo de pandemia, excedendo o que sempre fizeram e sem qualquer reconhecimento e valorização social. Elas são, como já foi dito, a maioria entre profissionais de saúde e de assistência, prestando cuidados a doentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas com necessidades especiais. Elas estão também a prestar cuidados em casa durante o confinamento, substituindo-se a profissionais de educação e saúde, enquanto tentam conciliar as suas próprias responsabilidades profissionais com o trabalho não pago relativo às tarefas domésticas e de apoio aos membros dos seus agregados familiares. Elas estão a assegurar as nossas cadeias alimentares, enquanto maioria de trabalhadores em supermercados e serviços de distribuição alimentar. Elas estão a garantir um ambiente seguro, muitas vezes, às expensas das suas próprias famílias e da sua saúde, enquanto esmagadora maioria no setor das limpezas. Elas acompanham e tranquilizam as pessoas a quem esta pandemia está a causar imenso sofrimento. Mulheres vítimas de violência nas relações de intimidade, mulheres em situação de sem-abrigo, mulheres idosas, mulheres indocumentadas, entre muitas, muitas outras. Por outras palavras, as mulheres são o pilar invisível, mas sempre presente na nossa sociedade. Embora as mulheres sempre tenham assumido o essencial das responsabilidades cuidadoras, elas são as trabalhadoras menos valorizadas e mais mal remuneradas em setores sem os quais, como agora se tornou claramente evidente, as nossas sociedades e economias simplesmente entrariam em colapso. Este é, pois, o momento para reconhecer o valor do trabalho do cuidado, não só aplaudindo, mas investindo efetivamente nos setores em que as mulheres mais trabalham: a saúde, a assistência social, a educação, a alimentação e as limpezas, para referir apenas os mais relevantes no atual contexto, sem esquecer que é também nestes setores que as mulheres migrantes e de mais vulnerável estatuto socioeconómico estão concentradas. O cuidado deve ser valorizado como nunca foi, e não apenas agora, mas especialmente no período pós-Covid-19. Esta questão vai tornar-se cada vez mais urgente nas próximas décadas, e isto à medida que a população idosa aumenta e que os cuidados com a mesma se vão tornar cada vez mais prementes, exigindo respostas ao nível das políticas públicas. À medida que observamos as mulheres na primeira linha da prestação de cuidados e serviços essenciais, muitas das quais precariamente pagas, enquanto tentam conciliar as suas responsabilidades de cuidado e trabalho em casa, recordamo-nos que as mulheres são a espinha dorsal da sociedade. O seu inestimável trabalho pago e não pago é essencial para o bem-estar e o funcionamento das nossas sociedades. A disparidade no trabalho não pago entre mulheres e homens, como sabemos, corre o risco de aumentar significativamente, não só neste período, mas com consequências posteriores. As mulheres vêm intensificadas as suas responsabilidades ao cuidarem e contribuírem para a educação das crianças enquanto as escolas e infantários estão fechados e ao cuidarem de outros membros da família e pessoas, outras pessoas em situação de dependência. A sua carga de trabalho, particularmente no caso das famílias monoparentais, como já foi falado, tem vindo a duplicar. As mulheres com trabalhos precários, as mulheres nos serviços de limpeza doméstica, as mulheres nos serviços de comida para entrega, as mulheres na chamada economia do biscate, as mulheres gerentes de pequenas e médias empresas e as trabalhadoras independentes, muitas das quais sem acesso à proteção social, correm o risco significativo de desemprego. Por outro lado, a promoção do teletrabalho e das soluções digitais, enquanto resposta para a prevenção da exclusão económica, para aqueles setores em que é possível, não pode representar uma sobrecarga para as mulheres já com uma dupla jornada, trabalho pago e não pago. Ou excluir ainda mais as mulheres que já vivem em situação de pobreza e não têm acesso ou literacia digital. Esta crise, contrariamente à de 2008, afetou setores em que as mulheres estão sobre-representadas logo desde o início, também já aqui foi falado, como o turismo, a organização de eventos, hotelaria, restauração, comércio e retalho e muitos outros. Nesta crise também, as reformas das mulheres também enfrentam tensões adicionais, na medida em que prestam apoio a descendentes, desempregadas e desempregados já. Na nossa perspectiva e neste contexto, as mulheres correm maior risco de perder o emprego e rendimentos e a independência económica. E, portanto, é essencial colocar o cuidado no centro da economia. O período da pós-Covid-19 é um momento oportuno para valorizar a contribuição das mulheres para a sociedade, incluindo na economia. Precisamos de um pacto do cuidado para evitar algumas das consequências desastrosas da pandemia e para se poder projetar um futuro. Um pacto do cuidado articulado com a transição verde e a transição digital permitiria construir um círculo virtuoso para a sustentabilidade das sociedades e do planeta. Esta pandemia demonstrou que o cuidado é uma necessidade coletiva e requer uma responsabilidade coletiva, exigindo uma abordagem de ciclo de vida que engloba o cuidado de crianças, cuidado de pessoas idosas, cuidado de dependentes e cuidado de nós mesmas e de nós mesmos. Neste momento, um pacto do cuidado permitiria integrar de forma coerente as políticas, ações e medidas atuais e futuras que visam, direta ou indiretamente, concretizar a igualdade entre as mulheres e os homens, fomentar a coesão social, assente em relações intergeracionais, e preparar um futuro em igualdade para as gerações futuras. Estas políticas, ações e medidas, na nossa perspectiva, incluem as decorrentes do futuro plano de ação para a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, em particular os princípios 2, igualdade entre homens e mulheres, 9, equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada, 11, acolhimento e apoio a crianças, 16, cuidados de saúde, 18, cuidados de longa duração e 20, acesso aos serviços essenciais. Também um investimento em equipamentos para crianças, pessoas idosas e pessoas em situação de dependência, assim socializando o cuidado de forma harmoniosa em todo o território. Também o maior incentivo a licenças parentais partilhadas, remuneradas e de igual duração. O fomento do trabalho digno e com direitos no setor dos cuidados, também aqui já referido, onde existe efetivamente um enorme potencial de criação de emprego. e também o aprofundamento da transparência salarial. Sabemos que estudos recentes, nomeadamente um estudo em desenvolvimento pelo ISEG, em que aprofunda a desigualdade salarial ajustada, chega a cifras terríveis.